Ele tá vindo. O Kiko foi muito em cima, ele tá chegando já. Apesar de ser o primeiro, ele tá
pessoa.
Isso. É, tem as preferências, tem essa e tem o 421. São os primeiros. Né? Eu também tentei
entrar aí,
eu já não consegui.
Não, acho que é problema de... Não, aqui, ó. Agora tá com esses... Pedindo pra entrar pelo...
É, que mudou tudo agora, pra visão.
Boa tarde a todos. Antes de declarar aberta esta sessão, quero cumprimentar a nossa presidente, desembargadora federal Inês Virgínia, que excepcionalmente se encontra à distância e pediu que eu presidisse a sessão presencial em homenagem aos que estão presentes, né, aos eminentes pares, aos advogados presentes, aos servidores, aos que nos acompanham. Desembargadora Inês teve um pequeno contratempo pessoal, particular, de modo que não pôde estar conosco, mas está aqui à distância, prestigiando sempre nossa sessão, presidente. Tentarei aqui conduzir os trabalhos. Caso esteja errando, me mande um WhatsApp que eu tento corrigir na hora aqui, desembargador Inês. Então, declaro aberta esta sessão presencial, nos termos do calendário regularmente divulgado no site desta corte. A ata de julgamento da sessão anterior foi encaminhada por correio eletrônico aos integrantes desta egrégia turma e devidamente aprovada, ficando assim dispensada a sua leitura. Mais uma vez aqui registrando a participação por videoconferência da eminente desembargadora federal Inês Virgínia, ausente justificadamente o desembargador federal Marcos Orione. Registro ainda a presença do eminente membro do Ministério Público Federal, Dr. Oswaldo Capelari Júnior, uma satisfação revê-lo, muito obrigado pela sua presença e colaboração, bem como também cumprimento aos eminentes pares, desembargador federal Jean Marcos, aqui cumprimentando pelo nascimento do seu netinho, que venha com muita saúde, que traga muita alegria, muita felicidade à família, deixa aqui nosso abraço fraterno a todos, e cumprimento também o eminente desembargador federal, Eric Granstrup. Cumprimento todos os advogados presentes, os servidores, na pessoa da doutora Sueli, que nos assessora aqui e nos corrige também, corrige aqui o curso dos nossos trabalhos. Informa a todos que as sustentações orais serão feitas de forma sequencial, dando-se prioridade aos advogados presentes, esclarecendo que, com o fim de otimizar o tempo de todos, e tendo em vista que todos os relatórios e votos foram antecipadamente divulgados aos membros da turma, no sistema processual eletrônico, não obstante possam ser modificados até o momento da proclamação do resultado, consultarei os advogados sobre a dispensa da leitura dos relatórios e indagarei também se persiste o interesse da sustentação oral quanto aos itens de pauta que, diante das anotações constantes no sistema processual, terão julgamento favorável à parte e seu respectivo advogado inscrito para a sustentação oral, sempre também consultando os eminentes relatores. Então vamos lá pelo item que eu vou chamar agora, o item, os pedidos de preferência. O item 1, que é o pedido de preferência, é o item 485, é o processo 578-50-80 de 2017. O relator, desembargador federal Eric Granstrup, a parte é Aristóteles de Azevedo Neves e o advogado Dr. Guilherme Gabriel, com domicílio em São Paulo. Desembargador federal Eric está com a palavra.
Pois não, senhor presidente. Sendo a minha primeira oportunidade de me manifestar, saúdo Vossa Excelência, saúdo os eminentes desembargadores, em campo os votos de parabéns da presidência, do desembargador Jean. Sem dúvida nenhuma, uma grande alegria, né, desembargador, o nascimento de um neto. Cumprimento o ilustre membro do MPF, aos advogados e a todos e a todas. E esse caso aqui, ele versa sobre pensão por morte, foi julgado procedente em primeiro grau, quem apela é o INSS, senhor presidente. E pelo meu voto, eu estou dando parcial provimento ao apelo apenas para reduzir os honorários advocatícios ao patamar de 10%. E de ofício, determinando que a correção monetária e os juros obedeçam aos critérios que nós normalmente aplicamos, né, aqueles do manual de cálculos do CJF. E é o voto, senhor presidente.
Obrigado, desembargador Eric. Como vota a eminente desembargadora Inês Virgínia?
Senhor presidente, cumprimento meus pares, agradeço a compreensão e o apoio tanto do senhor como do doutor Eric, doutor Jean, por eu não estar presente hoje pessoalmente, e sei que os trabalhos serão conduzidos muito melhor do que por mim, então fico absolutamente tranquila e grata. Também quero reiterar os parabéns ao nosso colega Jean, pelo seu netinho, que ele esteja, reitero as palavras já ditas pelo doutor Marcelo, pelo doutor Eric, que ele traga muita felicidade, que ele seja um bebê sempre muito saudável, uma criança muito feliz e que encha de alegria a casa dos vovôs, do vovô e da vovó. Eu acompanho, eu queria cumprimentar também o doutor Oswaldo Capelari, meu colega de Ministério Público. Eu soube que o doutor Oswaldo defendeu o seu doutorado sobre criptoativos recentemente, que foi uma tese muito laureada, importante. Espero em breve estar no lançamento do seu livro, doutor Oswaldo. Parabéns. Cumprimento também os servidores e os advogados presentes, e nesse caso eu acompanho o relator.
Obrigado, desembargador Inês. Também aproveito para cumprimentar o doutor Oswaldo Capelari pelo doutoramento e aguardamos aí o convite, né, desembargador Inês, para prestigiarmos a referida obra. Eu acompanho também o eminente relator, sendo o terceiro julgador, de modo que a sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. Próximo item da pauta é o item 421, de preferência. É o processo 515-67-36-2020, da relatoria do eminente desembargador Jean Marcos. A parte é Anderson Victor Machado e o advogado é o Dr. Rafael Fernandes Vitória. Com a palavra, eminente desembargador.
Gente, boa tarde a todos. Quero cumprimentar a eminente desembargadora Virgínia, nossa presidente da sétima turma. Cumprimento Vossa Excelência, o Marcelo, por essa sessão de julgamento, de competência, mais uma vez. Tendo cumprimento ao desembargador Eric Gansky, ao eminente procurador-geral da República, doutor Salvador Cavalari, a quem cumprimento também pelo julgamento. Advogados e advogadas, servidores e servidoras, e agradeço mais uma vez pelas palavras e mensagens dos colegas quanto ao nascimento do primeiro neto, né, do João Pedro, que realmente é uma bênção especial, né, uma graça, tá? E faço os votos também que todos possam ter essa oportunidade de serem avós, né, que é uma felicidade ímpar, muito singular mesmo. Então, estou muito agradecido, em nome da família. Senhor presidente, no julgamento do item 421, como Vossa Excelência bem mencionou, trata-se de recurso do INSS na ação previdenciária, em que a parte autora pede o reconhecimento, pede a aposentadoria especial ou subsidiariamente a aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo. A sentença é de procedência, concedendo a aposentadoria especial ou subsidiariamente a aposentadoria por tempo de contribuição. Com recurso, eu estou encaminhando o voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso do INSS para afastar o segundo período especial. Portanto, afastando o direito à aposentadoria especial e mantendo a sentença quanto à aposentadoria por tempo de contribuição, mas não desde a citação como está na sentença, mas desde o requerimento administrativo. Então, eu vou ler o dispositivo, senhor presidente. Por tais fundamentos, dou parcial provimento ao recurso do INSS para afastar a especialidade do período de 23 de janeiro de 2013 a 18 de dezembro de 2018 e, consequentemente, afastar a concessão do benefício de aposentadoria especial, mantendo a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, porém desde a DER, 18 de dezembro de 2018. É como voto, senhor presidente.
Obrigado, eminente relator, desembargador Jean. Como voto, eminente desembargador Eric Granstrup.
Como relator, senhor presidente.
Obrigado. Como voto, eminente desembargadora Inês Virgínia.
Com relator, senhor presidente.
Obrigado. Então, no, no, a sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. Então, próximo. Agora são as sustentações orais, né, doutora Sueli? Então, próximo item dos presenciais é o item 515. O processo é 526-65-35 de 2021, da relatoria do desembargador Marcelo Vieira, no caso eu. A parte Daniel Costa Franco e a advogada doutora Andressa Ruiz Sereto. Doutora Andressa já está na nossa tribuna. Muito boa tarde, seja
Boa
muito
tarde,
bem-vinda
senhor.
a esta turma. A eminente advogada dispensa a leitura do relatório?
Dispenso.
Muito obrigado, então, Vossa Senhoria está com a palavra.
Muito obrigada. Excelências, aqui trata-se de um pedido de revisão de aposentadoria e na nossa apelação nós sustentamos aqui 4 pontos. O primeiro ponto é em relação à prescrição. O doutor juiz Wacó entendeu que havia prescrição das parcelas, só que embora a aposentadoria tenha data de início em 2013, ela somente foi deferida em 2016, após 3 anos de processo administrativo. E essa ação de revisão ela foi ajuizada em 2021, 5 anos antes da data da implantação do benefício. Então, nós estamos sustentando a inocorrência de prescrição, dado que não entendemos que não caberia aí a correção desse prazo no trâmite do processo administrativo. O segundo ponto é o período aqui de junho a outubro de 96, que o autor esteve exposto a ruído superior a 80 decibéis, mas que o juiz Wacó entendeu que nesse período não havia responsável técnico pelos registros ambientais, mas o PPP consta o nome do profissional, mas não consta o número do NIT e não consta qual é o conselho de classe, mas consta um profissional habilitado. Como não houve também emissão de exigência por parte do INSS para que fossem prestadas maiores informações e comprovada que a exposição acima dos limites de tolerância, nós pedimos que seja computado esse período como especial. O terceiro ponto é o período da empresa Expresso São Bernardo, em que o autor trabalhou com exposição a ruído e vibração e que se valeu como prova emprestada do laudo do senhor José Mendes, que era o cobrador do ônibus que ele conduzia. Então, nós juntamos o laudo trabalhista e também a ata do processo trabalhista do próprio apelante, o senhor José Mendes, ele foi testemunha dele. Então, na própria ata de audiência, consta que o senhor José Mendes era o cobrador dele e o laudo confeccionado no processo também ajuizado pelo senhor José Mendes, a perita do engenheira de segurança do trabalho no processo trabalhista constatou, de fato, a exposição a ruído e a vibração de corpo inteiro acima dos limites de tolerância. O doutor juiz Wacó aqui entendeu que não poderia ser utilizada a prova emprestada de outro trabalhador por haver ali dúvida sobre as reais condições do ambiente de trabalho. Mas, em se tratando do cobrador do mesmo veículo, nós pedimos que essa turma considere essa prova como prova emprestada, principalmente porque, no caso concreto, não teria como fazer uma nova perícia, já que essa empresa não desempenha mais atividade de transporte público de passageiros. Então, também seria uma prova hoje impossível de ser produzida, e aí dependeria de uma perícia por similaridade. E aí sim, nós nos afastaríamos das reais condições de trabalho do apelante. E o último ponto é o pedido de averbação dos acréscimos salariais obtidos em reclamatória trabalhista no período de 2007 a 2010. O que acontece é que foram deferidas horas extras, entre outras verbas de caráter salarial, houve sentença, houve recurso, o processo transitou em julgado, deu-se início à fase de cumprimento cumprimento de sentença, com o cálculo das respectivas contribuições previdenciárias, mas ao final da fase de execução, o apelante fez um acordo para recebimento dessas verbas. Mas as respectivas contribuições previdenciárias elas foram efetivamente pagas. E na nossa apelação nós juntamos, inclusive, nós fizemos questão
de destacar a guia da Previdência Social, que contempla aí o pagamento das respectivas contribuições. O doutor Juiz Wacó entendeu que, por conta do acordo celebrado nessa fase de execução de sentença trabalhista, não teria havido ali o adimplemento ou não seria possível averbar esses acréscimos salariais. Mas, tendo havido ali um acordo apenas em relação à percepção dos valores, devidamente resguardada a contribuição previdenciária que já havia sido ali apurada, nós pedimos que a reforma da decisão para que esses acréscimos também possam ser utilizados no cálculo do salário de benefício do apelante. E, por fim, o INSS também interpôs apelação requerendo a reforma da sentença, suscitando que os períodos comuns deferidos não deveriam ser computados, porque a prova só havia ali um início de prova no CNIS e não havia ali a data de saída, mas nós corroboramos esses registros que constam do CNIS com a RAIS contemporânea do Ministério do Trabalho, cujas datas, de fato, corroboram ali as informações do CNIS. Então, nós pedimos aí a manutenção da sentença no ponto. Também pedimos a manutenção da sentença quanto ao tempo especial do ano de 1980. Ele estava exposto a ruído acima dos limites de tolerância. O INSS suscita que a medição do ruído não trouxe ali a curva de compensação, mas nós fizemos menção ao próprio manual de perícias do INSS, que diz que antes de 2001 a medição poderia ser, inclusive, de modo pontual. Então, nós também pedimos a manutenção da sentença neste ponto. E, por fim, em relação ao período especial reconhecido de 98 a 2011, por vibração de corpo inteiro, em que houve perícia determinada pelo juiz Wacó, e o engenheiro de segurança constatou, de fato, a vibração nos ônibus utilizados pelo apelante, e o INSS se insurge contra o trabalho pericial. E aí nós tecemos considerações dizendo que não há aí qualquer mácula no trabalho. Então, por todo exposto, eu peço o provimento da nossa apelação e o desprovimento da apelação do INSS. Eu agradeço muito a atenção.
Nós que agradecemos, doutora Andressa, parabenizá-la pela exposição, muito detalhada, mas sendo muito objetiva também nas considerações. Eminentes pares, eu tento aqui a sustentação oral da eminente advogada, eu acompanhei aqui todos os pontos trazidos, todos aqui, mas ficou um que a eminente advogada trouxe na tribuna, que é essa questão do salário de contribuição das competências de 2007 a 2010, que eu considerei aqui, mas a eminente advogada trouxe uma consideração que eu acabei não fundamentando. Então, eu vou adiar o julgamento, aproveitar a sustentação oral da eminente advogada e vou adiar só para reanalisar nesse ponto. Tá bom? Doutora Andressa, então, após a sustentação oral, o relator adiou o julgamento. Tá bom?
Muito obrigado. Até
então, boa tarde. Aqui a gente pulou, né? Eu tinha... agora, vamos para o item 531, que é o processo da Relatoria da Eminente Desembargadora Federal Inês Virgínia, e o processo 538.26-39 de 2023, a parte é Geana Regina Dal Galo da Silva e outros, o advogado Dr. Tiago Leal Moraes, que se encontra aqui na nossa tribuna de forma presencial, de modo que eu consulto a eminente relatora se trouxe.
Sim, senhor presidente, eu trouxe. Eu queria consultar o advogado se há interesse em fazer a sustentação, porque, nesse caso, o processo foi julgado procedente para ele, né? Foi negado provimento ao apelo da, do INSS e não consta divergência. Então, eu consulto o advogado se ele quer fazer a sustentação ou se eu posso passar para ler o dispositivo.
Desculpa, não ficou claro para mim que a sentença, sim, ela foi procedente, porém tem uma questão aqui em relação ao salário de contribuição, que é justamente o nosso recurso. Só não ficou claro se isso foi dado provimento ao
Foi
recurso ou não.
também, eu vou ler. Foi dado provimento.
Se tiver, se nós tivermos convergência, não vejo problema em
Foi.
dispensar a sustentação.
Tá ótimo. Obrigado, doutor. Relatora?
Senhor presidente, então, é da parte dispositiva. Relativamente ao pré-questionamento da matéria ofensiva aos dispositivos da lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, não há nada que ser discutido ou acrescentado nos autos. Ante o exposto, rejeito a preliminar, nego provimento ao apelo do INSS, condenando-o ao pagamento de honorários recursais na forma antes delineada, dou provimento ao apelo da parte autora para determinar que, na apuração do salário de contribuição do período de 1/4/2004 a 7/10/2010, sejam computados os valores recebidos a título de verba remuneratória, conforme cálculo homologado no âmbito da Justiça do Trabalho, e determino de ofício a alteração dos juros de mora e correção monetária nos termos expedidos no voto. Mantenho, quanto ao mais, a sentença apelada. É como voto, senhor presidente.
Obrigado, eminente relatora. Eu voto na sequência, eu acompanho e a cumprimento pelo voto. Eminente desembargador Jean Marcos.
Senhor presidente, também cumprimento a eminente relatora e acompanho integralmente.
Muito obrigado. Então, doutor, a sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da relatora.
Muito obrigado.
Eu que agradeço, boa tarde. Seja sempre bem-vindo. Próximo item da pauta. É o item 148, é o processo 50.21.408-12/2023. Relator é a desembargadora federal Inês Virgínia. Parte é Júlia Tieco Iwanaga da Silva. A advogada é a doutora Luana Marques Lemos. Me corrija se eu errei aqui na pronúncia da parte.
É isso mesmo.
É isso mesmo? Consulta eminente relatora, desembargadora Inês Virgínia, se trouxe esse item.
Eu trouxe sim, senhor presidente.
Então, eminente doutora Luana, se Vossa Senhoria dispensa o relatório, está com a palavra. Muito obrigado.
Bom, primeiramente, boa tarde a todos os presentes. Cumprimento, agradeço a relatora, doutora Inês Virgínia, e todos aqui os julgadores presentes e os advogados. Bom, o presente caso se trata de um processo de revisão de aposentadoria em que a autora, a senhora Júlia Tieco, desenvolveu trabalho em condições especiais, portanto, ela pretende a revisão para esse reconhecimento. Isso porque durante todo o contrato de trabalho que ela desenvolveu, de 1980 a 2021, a sua empregadora armazenava produtos inflamáveis, de óleo diesel em tanques aéreos no interior de edifício. E seria assim, no subsolo e em local fechado. Então, ou seja, como a gente verifica, trata de um armazenamento irregular, porque não tem a observância das regras estabelecidas pelas NRs, né? NR20 e NR16. E, além do PPP e do LTCAT, que a gente juntou nos autos, a recorrente juntou dois laudos técnicos também, produzidos na Justiça do Trabalho. Um dela e outro de um colega. E os peritos reconheceram a especialidade através dos seguintes pontos. Por conta do armazenamento de óleo diesel, que era acima da capacidade permitida, porque em março de 2015, a empregadora substituiu o tanque maior de 10 mil litros por outro com capacidade de 2 mil litros de óleo diesel. Então, como que a gente se verifica aqui, a primeira irregularidade diz respeito a capacidade máxima permitida, porque, de acordo com a NR20, até 2012, a NR exigia que o armazenamento seja feito com capacidade máxima de até 250 litros, ou seja, muito abaixo do presente caso. E os tanques aéreos, que antes eram de 10 mil litros, eles permanecem irregulares, porque não estão enterrados, mesmo com a redução dos 2 mil litros, e não estão em local aberto também. Isso é bem importante, como determina a NR20. Destaco também, excelências, que a ex-empregadora não se enquadra na exceção prevista na norma regulamentadora, porque ela não comprovou em nenhum momento, isso a gente consegue ver facilmente nos laudos periciais, que existe a impossibilidade de instalação de forma enterrada ou fora da projeção do edifício. Então, também a gente vê aqui que existe uma outra irregularidade. E ainda, segundo os laudos periciais, todo prédio ele deve ser considerado como área de recinto, na medida que as áreas são todas interligadas. São interligadas onde constam vapores de óleo diesel, tudo isso, pelas passagens de corredores, escadas. E, portanto, um caso de incêndio, havia esse risco aí do colapso estrutural de todo o edifício. E, no que se refere à NR16, a atividade da recorrente é considerada de risco para fins previdenciários, porque engloba as atividades do escritório, que tem essa previsão lá na NR, o que não exige o contato direto com o produto inflamável. E, sobre os demais requisitos, os laudos também eles são categóricos em afirmar que a exposição era de forma habitual e permanente, porque a recorrente sempre desenvolveu suas atribuições dentro do edifício, na parte interna do prédio e durante toda a jornada de trabalho. E sobre a questão da periculosidade, cabe destacar o artigo 57 da Lei 8.213, que ela expressa sobre a integridade física. Nesse trecho, o objetivo do legislador, a gente percebe, que é garantir o direito ao reconhecimento do tempo especial aos trabalhadores que exercem as atividades de risco em condições perigosas. Caso contrário, haveria a expressão, não haveria essa expressão, integridade física. E, obviamente, as condições especiais que prejudiquem a saúde englobam todas as atividades agressivas, de forma que o emprego da primeira expressão seria totalmente desnecessário, caso fosse diretamente relacionado, caso isso não fosse, né, direcionado à periculosidade. Diante disso, excelências, a recorrente quer o provimento do agravo interno, a revisão dessa decisão monocrática e o reconhecimento do direito à aposentadoria especial da agravante. Sim, por favor. Agradeço a oportunidade.
Obrigado. Agradeço, doutora Luana Marques Lemos, por sua sustentação oral, sempre clara e concisa. Sem perder a profundidade. Passo a palavra de imediato, então, à eminente relatora, desembargadora Inês Virgínia.
Bem, cumprimento a doutora Luana, agradeço sua sustentação, breve, mas trouxe os pontos que realmente foram os pontos que nós analisamos nesse caso. Mas o nosso entendimento é diferente, e eu vou ler aqui o voto, a parte mais concisa, mas, na verdade, a nossa turma tem o entendimento de que pode se separar o que é considerado periculosidade, nem sempre caracteriza o trabalho como especial no âmbito previdenciário. Vamos lá. Como já fundamentado na decisão atacada, as atividades desempenhadas pela agravante, como balconista, executante operacional, auxiliar de administração e assistente administrativo junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, não se amoldam como atividade especial. Isso porque, como se depreende do laudo técnico pericial elaborado nos autos da reclamação trabalhista, não restou certificada a sujeição da demandante a qualquer agente agressivo de forma habitual e permanente, o que seria de rigor. Na seara trabalhista, o adicional foi conferido à segurada devido à periculosidade decorrente do armazenamento de inflamáveis no interior do prédio em que laborava. Ocorre que o recebimento de adicionais de periculosidade ou insalubridade não é pressuposto obrigatório para que seja reconhecido o exercício de atividade especial, embora o fato de recebê-lo também não implique necessariamente no enquadramento como especial. No que toca às atividades da autora, não há qualquer tipo de exposição a fatores de risco em razão da existência de tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis no subsolo do edifício. Por outro lado, se foi constatado risco de explosão para fins de pagamento de adicional de periculosidade, não reputo que o perigo por si só confira o direito de reconhecimento ao labor, do labor especial, uma vez que não houve exposição a qualquer agente nocivo à saúde. Assim, não obstante o pagamento do adicional de periculosidade diante do risco que a parte autora esteve exposta, para fins previdenciários, o período indicativo não se enquadra como lado bom exercido em condições especiais. Esta igreja sétima turma já decidiu nesse sentido e peço vênia para não ler a jurisprudência que cito no voto, e diante desse cenário não é possível reconhecer como especial o período de 9/12/1980 a 29/4/2008. Na conclusão, eu digo, ante o exposto, nego o provimento ao agravo interno da autora nos termos expedidos no voto. É como voto, senhor presidente.
Obrigado, eminente relatora, desembargadora Inês Virgínia. Eu voto na sequência. Eu acompanho também Vossa Excelência, presidente, destacando até o que Vossa Excelência considerou na decisão monocrática, né? Que embora houvesse o perito na ação trabalhista, o que se tirou dali foi que o recebimento de auxílio de adicional de periculosidade da atividade autora, única exclusivamente pelo fato de que ela desempenhava seu labor em edifício que continha, de fato, no subsolo tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis, no caso óleo diesel, como bem trouxe a eminente advogada, não enterrados em quantidades acima de 250 litros por recipiente, destinados aos geradores. De toda forma, não houve menção expressa no laudo de que a autora tivesse sido submetida a esse agente, né, nocivo. Então, pela regra do direito previdenciário, na verdade, a segurada deve estar ali em contato, né, com esse agente, e aqui não foi observado esse contato. Então, de forma que eu acompanho a eminente relatora fazendo só essas ponderações. Desembargador Jean.
Senhor presidente, também cumprimentando a doutora Luana e cumprimentando a eminente relatora, eu acompanho integralmente o voto.
Obrigado, eminente desembargador Jean. Então, a sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da relatora. Muito obrigado, doutora Luana. Seja bem-vinda e tenha uma boa tarde.
Obrigada, boa tarde.
Boa tarde. Próximo item é o item 516. Obrigado. Confere, doutor Sueli. É o processo 511-82-45/2023, da minha relatoria. A parte é Nelson Alves da Silva Júnior e o advogado é o doutor Bruno Mesco Dias. Não está? Porque eu até tinha uma informação que esse processo eu ia adiar após ostentação oral, mas aí a gente faz o adiamento mesmo assim, né? Consideração, ok? Pode ser, okay. Meninos, colegas. Então, 516 está sendo adiado. O próximo item é o 274, o processo é o 515-3899-49/2021, da minha relatoria também. A parte é José Carlos dos Santos e a advogada doutora Thaísa de Carvalho Pérez Sartorato Pereira, que eu pergunto se está presente. Cadê? Não estou a vendo, doutora Thaísa. Ah, agora apareceu. Boa tarde, doutora Thaisa, que ocupa a nossa tribuna virtual. Seja muito bem-vinda a esta sétima turma. De praxe, dispensamos o relatório. A eminente advogada dispensa. Muito obrigado. Então, Vossa Senhoria está com a palavra. Ah, não, estamos sem áudio, doutora Thaisa. Não estamos ouvindo. Acho que é melhor a senhora entrar para uma outra máquina ou celular ou sair e entrar novamente. Aí a gente passa para o próximo, pode ser? E aí a senhora tenta uma nova conexão. Tá ok. Até já então, doutora Thaisa. Obrigado. Então, doutora Sueli, me lembro de retornarmos a esse item. Próximo item é o 143, é o processo 504.394-776/2025. Relatora, eminente desembargadora federal Inês Virgínia. Parte a Helena Tonhão Martinez e a advogada doutora Cristiane Moraes de Silveira, que se encontra conosco ali. Eu pergunto à eminente relatora se trouxe este item.
Trouxe sim, senhor presidente.
A palavra. Então, doutora Cristiane, senhora,
boa tarde.
Boa tarde, a senhora dispensa o relatório?
Dispenso, sim.
Agradecemos, então está com a palavra.
Boa tarde, excelentíssima senhora desembargadora, Inês Virgínia Prado Soares, a quem cumprimento a todos aqui presentes. Também cumprimento o excelentíssimo senhor procurador do Ministério Público Federal, senhor Oswaldo Capelari Júnior. Também cumprimento a todos os servidores desta casa aqui presentes, bem como todos os advogados que estão aqui presentes. O caso tratado nesses autos é uma apelação da parte autora, em razão de o pedido ter sido julgado improcedente na origem, e é um pedido de pensão por morte urbana, em razão do falecimento do senhor Luiz Timóteo da Silva, ocorrido no dia 27 de janeiro de 2014, portanto, há mais de 10 anos. O pedido foi julgado improcedente em razão de um acordo que a parte autora celebrou judicialmente em 2015, onde ela e a primeira esposa do falecido teriam reconhecido a existência de duas uniões simultâneas. A primeira, uma união conjugal, decorrente de um casamento, e a segunda, uma suposta união estável entre a parte autora, senhora Helena Tonhão Martinez, e o instituidor do benefício. De acordo com a sentença proferida em primeiro grau, entendeu que havia uma contradição entre o acordo celebrado em 2015 e a alegação da parte autora nestes autos em que estamos discutindo hoje. Peço vênia a vossas excelências para que eu possa reproduzir a parte mais importante do acordo celebrado entre a autora desta ação e a esposa do falecido. As partes reconhecem a união estável entre a autora e o falecido, senhor Luiz Timóteo da Silva, por 36 anos, sendo que a dissolução ocorreu na data do falecimento deste. Reconhecem também que não houve separação de fato nem de direito da requerida Maria de Lourdes Isabel da Silva. Reconhecem ainda que durante tal período houve convivência com ambas, inclusive com dependência econômica. Esta é a síntese do acordo que foi celebrado pela autora destes autos, senhora Helena Tonhão Martinez, e a primeira esposa do falecido, que é o instituidor do benefício, no ano de 2015, nos autos de uma ação de reconhecimento de união estável, já transitado em julgado, claro. O que ocorre? A divergência aqui é com relação à existência de famílias simultâneas. E nós estamos defendendo a tese de que não há a ocorrência de famílias ou de uniões simultâneas, e sim uma separação de fato que ocorreu nos últimos anos anteriores ao falecimento do instituidor. Foi feita a prova documental nestes autos, e mesmo assim, e requerida também a produção de prova testemunhal, e mesmo assim o magistrado de primeira instância julgou antecipadamente o feito, dizendo que não há uma que não restou comprovada essa separação de fato. E esta apelação, o motivo dela é para que a parte autora possa produzir essa prova da separação de fato, mesmo porque este processo, que foi ajuizado em 2014, o INSS não fazia parte do polo passivo dele. E, tendo em vista que a coisa julgada só faz, o julgamento só faz coisa julgada entre as partes às quais é dada, a autora tem o direito de comprovar a existência de uma separação de fato ocorrida entre o falecido, que é o instituidor do benefício, e a primeira esposa. Foi alegada a nulidade da decisão em razão do cerceamento de defesa, uma vez que há requerimento expresso de produção de prova oral, e no mérito foi alegada a existência de separação de fato entre o instituidor do benefício e a sua primeira esposa, baseada na prova documental. E o que eu peço aqui a vossas excelências? Se entenderem que existe, de fato, o cerceamento de defesa que compromete a nulidade do julgado, que devolva os autos à origem para que nós possamos comprovar a existência dessa separação de fato, uma vez que há documentos contundentes nos autos que provam que nos últimos anos, especificamente nos 2, 3 últimos anos anteriores ao óbito do instituidor, era Helena Tonhão Martinez, que estava residindo juntamente com ele. Os documentos que comprovam isso, comprovantes de residência e também documentos médicos da Faculdade de Medicina de Marília, Estado de São Paulo, onde o instituidor tratamento oncológico, ele foi acometido de câncer de pulmão, e em razão disso, a senhora Helena Tonhão Martinez, autora dessa ação, o acompanhava. Há um documento especificamente que eu vou sair aqui, que está no documento ID 318-425-122, que é uma autorização para retirada de exames da Faculdade de Medicina de Marília, em nome do instituidor do benefício, assinada pela senhora Helena em 14/11/2014. Portanto, 3 dias dele falecer. E também uma autorização para que ele se submetesse à quimioterapia 6 meses antes do seu falecimento. Queria dizer também a vossas excelências que nós não desconhecemos do julgamento do Supremo, em que não reconhece o direito à pensão por morte de famílias simultâneas. Nós não estamos tratando disso, e sim de uniões que, embora tenham sido simultâneas em algum momento, porque a autora conviveu com o instituidor do benefício durante 36 anos, houve um momento em que essas uniões deixaram de ser simultâneas e passaram a ser sucessivas, de modo que, antes do falecimento do instituidor, apenas a senhora Helena Tonhão Martinez convivia com ele. Mesmo porque, se nós formos considerar os princípios de fidelidade, os princípios já consagrados na nossa Constituição, quem mais acompanharia uma pessoa, o seu marido, o seu companheiro, num tratamento oncológico, por exemplo, se não fosse a sua companheira? Vocês há de convir comigo que se realmente a primeira esposa do falecido estivesse convivendo com ele, que não houvesse uma separação de fato, nos últimos anos que antecederam o seu óbito, certamente seria ela quem estaria acompanhando o instituidor do benefício, e não a senhora Helena, que é a autora desta ação. Em razão de fatos tais, é que requer seja recebida a nossa apelação e, se possível, reconhecida a nulidade da sentença em razão dos ser dando direito à parte autora de produzir a prova oral para comprovar que, de fato, era ela quem convivia com exclusividade com o instituidor do benefício e não a sua primeira esposa. E caso entendam que já se encontra madura a causa para julgamento, em razão de todas as provas documentais juntadas, que seja recebido e provido o nosso recurso para o fim de reformar a sentença e conceder a pensão por morte à senhora Helena Tonhon Martinez, que faleceu durante o curso dessa ação, no dia 14 de 3 de 2024, e que está agora sendo representada pelos seus filhos, Fernanda e Luiz Fernando. É o que peço para vocês, data vênia. Muito obrigada por todos, por ter me ouvido.
Nós que agradecemos, doutora Cristiane, parabenizá-la pela sustentação oral também, e de imediato já passo a palavra à eminente relatora.
Também queria agradecer a doutora Cristiane. Eu já tinha trazido o voto, mas eu fiquei bem em dúvida após a sua sustentação oral. Primeiro, eu queria, porque a questão da... A senhora alega cesseamento de defesa, mas há um acordo feito. A senhora foi advogada dela em 2015. Por que ela assinou esse acordo? A senhora sabe, não?
Não fui, excelência. Ela não foi assistida por mim. É um acordo que ela assinou. Até trazer o... Se eu trouxer a ideia aqui, eu ajudo a senhora?
Não, eu vi o acordo, né? Mas no acordo ela reconhece, ela aceita. Assim, ela, talvez por falta de orientação, mas ela aceita que as duas famílias existiam concomitantemente até o fim, né? E foi por isso que o juiz considerou o processo já apto a julgamento, né? Assim, achou que não precisava ouvir mais as testemunhas, né? As testemunhas não iam trazer nada diferente se ela mesma admite, né?
Sim, eu ouvi a senhora Helena antes de falecer, obviamente, eu represento ela, né? E ela me disse que, na época, não foi orientada nesse sentido, que até ela, no acordo, fala da possibilidade dela requerer a pensão por morte, mas, de fato, o INSS não fez parte desta ação, de modo que esse acordo não tem validade contra o INSS. E, de fato, as provas documentais, elas comprovam que nesse interregno aí, anterior, era a senhora Helena que estava lá. Por isso que eu me convenci de intentar essa ação, mesmo diante de um acordo com trânsito em julgado, para que a verdade real dos fatos possa ser trazida aos autos. Porque me parece que, de fato, há uma injustiça aqui, que ela foi preterida de tudo.
Esse acordo foi feito na Justiça Estadual?
Sim, na Justiça Estadual, no ano de 2015.
Eu vi. Senhor presidente, eu vou ficar em dúvida, eu vou adiar o julgamento para avaliar novamente a partir do que foi defendido aqui na tribuna e trago na próxima sessão. Eu agradeço a doutora Cristiane.
Eu agradeço a todos os presentes pela oportunidade de ser ouvida. Um mundo onde nós estamos na iminência de sermos cerceados, né, da possibilidade de ser ouvidos.
Claro, eminente relatora, após a sustentação fica adiado e posso registrar aqui que temos uma tarde feliz hoje, né, com excelentes sustentações orais, né, fazendo duas eminentes colegas aqui, com que a turma se debruce, né, no voto e naquilo que está sendo trazido da tribuna, de forma que eu faço aqui um registro especial aos advogados e às advogadas que fazem parte hoje da nossa sessão. Né, uma qualidade muito superior aqui nas tentações orais. Então, assim a sétima turma, após a sustentação oral, fica adiado este feito. Agradecendo a doutora Cristiane, mais uma vez.
Obrigada.
Seguimos. Voltou? Com áudio?
Oi, voltou?
Voltou, agora sim, doutora. Deixa eu apregoar aqui. É o item 274, processo é o 515-3899-49 de 2021. Minha relatoria, parte José Carlos dos Santos e a advogada doutora Thaisa Pereira, que agora retorna com áudio.
Doutora Thaisa, tudo certo, né?
Tudo certo, estamos ouvindo perfeitamente. A eminente advogada dispensa o relatório?
Dispensa, senhor.
Então, toco a palavra.
Boa tarde a todos. Eu vou ser bem breve na sustentação. Trata de um pedido de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de períodos especiais ou aposentadoria especial. No presente caso, o juiz julgou parcialmente procedente o pedido do autor, considerando apenas um período como especial, apesar de ter feito prova pericial e o perito nomeado pelo juiz ter constatado diversos outros períodos como especiais. Então, foi reconhecido de 1/6/2011 a 5/11/2018. E os demais períodos, eu relatei todos os quadradinhos, né, do que foram feitos no laudo pericial e não foi enquadrado pelo juiz Arpol, e as fundamentações que o perito utilizou, baseados em decretos, baseados na realidade em que o apelante realizou suas atividades laborativas. Então, em síntese, requer o enquadramento de todos os períodos especiais reconhecidos no laudo, que foi realizado pelo juízo. Sem mais, excelência.
Obrigado, doutora Thaisa. Cumprimentando também a eminente advogada, eminentes pares. Eu vou também adiar este item, porque conforme a eminente advogada trouxe, tem muitos laudos aqui e eu estava revendo agora o voto. Pode ser que tenha me passado alguma situação, então, por dever de ofício, estou adiando também a pós-tentação oral. Doutora Thaisa, agradeço mais uma vez, a cumprimentando e... decidi, a sétima turma, após a sustentação oral, decidiu adiar o julgamento. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda.
Obrigada, boa tarde, excelência.
Boa tarde. Vamos para o próximo item. Isso aqui já foi. O próximo item é o 304. Processo é o 562-82-02-2022, da minha relatoria também. A parte é Emiliana Machado do Prado e o advogado Dr. Jean Paulo Araújo Alberto. Dr. Jean se encontra conosco já. Boa tarde, seja muito bem-vindo a esta sétima turma. Eminente advogado, o senhor dispensa o relatório?
Dispenso o relatório, excelência.
Dispenso o relatório e eu vou... Não vou... passar de imediato a palavra à Vossa Senhoria para consultá-lo do interesse em sustentar. Por quê? Porque aqui o voto é no sentido de anular a sentença conforme requerido pelo eminente advogado. O senhor dispensa sustentação?
Dispenso sustentação, excelência. Então, desde já, deixo minhas homenagens a esta colenda turma, né, pela sensibilidade à realidade dos julgues condicionados aí mais vulneráveis.
Muito obrigado.
Agradeço a todos pela oportunidade de ser ouvido e pela brilhante decisão.
Obrigado. Eu só vou ler o dispositivo aqui, porque a sessão está sendo gravada. Assim, a sentença deve ser anulada para que seja realizada a audiência de instrução como regular andamento do feito. Então, diante do exposto, dou provimento à apelação da parte autora a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para a realização de audiência de instrução e julgamento com a prolação de nova decisão a crivo do juízo. Como o voto eminente desembargador Jean?
Senhor presidente, cumprimentando o meu xará, doutor Jean Paulo, e agradecendo pelas homenagens a esta sétima turma, eu acompanho Vossa Excelência.
Muito obrigado, desembargador Eric Granstrup.
Também acompanho.
Então, agradeço. Então, a sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. Agradecendo mais uma vez, doutor Jean, tenha uma boa tarde.
Muito obrigado, excelências. Uma ótima tarde.
Obrigado. Próximo item é o 347, é o processo 537-71-02-2020, também da minha relatoria. A parte é Carlos Alberto da Silva e a advogada doutora Juliana Françoso Maciello. Doutora Juliana está conosco já. Boa tarde, seja muito bem-vinda novamente. Pergunta eminente advogada, se dispensa o relatório?
Dispensa.
Então está com a palavra, doutora Juliana.
Excelente. Esse caso trata-se de um pedido de aposentadoria da pessoa com deficiência. Houve um pedido em 2019, né, o qual foi negado pelo INSS e interposto a presente ação em sentença, foi um julgamento procedente. Porém, o INSS apelou e os pontos controvertidos nesse processo é o que eu venho trazer aqui, né? O INSS alega que houve o reconhecimento da deficiência leve, porém, embora a avaliação social apurou uma pontuação de 3.850 pontos, consta no ID 27.780.2695, ele alega que a perícia médica não informa a pontuação referente à deficiência. Porém, isso é divergente, pois o perito médico lança sim a pontuação lá no ID 52756737, no total de 3.650 pontos, ou seja, a pontuação é incontroversa para a deficiência alegada como leve. Outro ponto aqui controvertido é com relação à deficiência de longo prazo. Nesse caso, o INSS ele reconheceu o início da deficiência do autor em 1/1/2005 e está no procedimento administrativo anexado nos autos, no ID 27.780.2546, folha 96. E desde 2005, o apelado tem afastamento pelo INSS em razão do mesmo CID, o qual o laudo social afirma que há essas limitações que impedem o apelado de participar das atividades, né, em igual condição com as demais pessoas da sociedade. O pericial também afirma que a deficiência e limitação funcional do autor são permanentes, de acordo com exames de imagem anexados desde 2005. E dessa forma, o INSS diz que não há a deficiência alegada a longo prazo. Mas conforme comprova a documentação, desde 2005, a própria autarquia em sede administrativa reconheceu que há essa deficiência. Caso vossas excelências não entendam dessa forma, pois na perícia médica judicial foi fixado como início da deficiência 2019, não dando aquele prazo de 2 anos até a DER, requer a reafirmação da DER para a data em que ele atinge esses 2 anos, essa consolidação da deficiência, pois os 33 anos necessários para essa aposentadoria já foram computados.
Obrigado, doutora Juliana, agradeço muito. Foram os pontos principais aqui do processo, de forma que até facilita o nosso trabalho. De fato, houve a perícia médica, né, avaliação médica e social, acostada nos autos, que trago o ID no voto, que aponta ser o autor portador de deficiência leve, fixando o início da deficiência, de fato, em 31/5/2019. Extrai-se dos autos que em obediência à portaria interministerial número 1, de 27/1/14, o perito nomeado em primeiro grau procedeu ao preenchimento dos respectivos anexos, concluindo, no caso dos autos, pela pontuação total de 7.500, o que comprova a deficiência leve. Ao contrário do sustentado pelo apelante, a perícia médica discriminou, no caso aqui, né, a apelação do INSS, a perícia médica discriminou a pontuação obtida em avaliação médica nas diversas competências avaliadas, conforme D, previsto nesta portaria, no sentido que eu estou encaminhando pela inexistência da ilegalidade do laudo apresentado. Então, o laudo, estou considerando o laudo válido. No entanto, consignou de forma expressa o perito que, item 8 do laudo, a pergunta é no sentido se a deficiência apresentada é de longa duração, isto é, igual ou superior a 15 anos, a resposta do perito foi que não. No item seguinte, o item 9, a pergunta é qual a data do início da deficiência, né? Responda, por favor, com base nos elementos objetivos. O perito respondeu, conforme trouxe a eminente advogada, no sentido de que os documentos acostados aos autos comprovam a lesão em ombros desde 31/5/19. Então, eu verifico assim que, embora a parte autora tenha requerido o reconhecimento da deficiência desde 2004, foi apurado na avaliação médica e funcional, válida neste caso, que a deficiência leve teve início em 31/5/19. E conforme a linha que disciplina o decreto 818-145 de 2013, no seu artigo 70D, parágrafos 3º e 4º, para fins de aposentadoria, o que traz o artigo 3º? Considera-se impedimento de longo prazo para os efeitos do decreto 3048 de 99, aquele que produz os efeitos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial pelo prazo mínimo de 2 anos contados de forma ininterrupta. Aqui no caso, eu verifico que a parte tutora laborou na condição de pessoa com deficiência em período inferior a 2 anos, de 31/5/2019, data do início da deficiência, conforme apurado mediante o laudo válido, né? A 18/9/2019, que foi o término do vínculo empregatício junto à Embraer, conforme CTMPS também trazida aos autos. Não sendo cumprido, então, o requisito do artigo 70D, parágrafo 3º do decreto 8145 de 2013, e por conseguinte inviabilizando-se a pretensão à concessão da aposentadoria à pessoa com deficiência na forma prevista da Lei Complementar 142 de 2013. No ponto que a eminente advogada trouxe também com relação à DER, eu trago, se extraiu dos autos, a impossibilidade da reafirmação da DER também, tendo em vista que, consoante o sistema informatizado do CNIS, inexiste apontamento do período contributivo posterior a 18/9/2019. Assim, aqui eu estou mantendo a sentença, mantendo também o reconhecimento da deficiência leve a partir de 31/5/2019. No que tange aos honorários de advogado, eu verifico que ambas as partes foram vencedoras e vencidas na causa em proporção semelhante, artigo 86, caput do CPC. Contudo, considerando a vedação da compensação em caso de sucumbência recíproca, conforme também critérios do artigo 85, parágrafo 14 do CPC, condena a parte autora ao pagamento de honorários do patrão da parte contrária, o arbitrado em 5% do valor da causa, cuja inexigibilidade no caso tendo benefício de assistência gratuita, fica suspensa e condicionada a hipótese do artigo 98 também do CPC, parágrafo 3º. Ante o exposto, não conheço da parte da apelação do INSS, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para afastar o reconhecimento do direito à concessão da aposentadoria à pessoa com deficiência, mantido no mais a R-sentença. Consulto o eminente desembargador Jean Marques, como vota?
Senhor presidente, acompanho a vossa excelência, cumprimentando a doutora Juliana.
Obrigado, eminente desembargador Eric.
Senhor presidente, também cumprimento a ilustre advogada e acompanho vossa excelência.
Muito obrigado. Doutor Juliano, a 7ª turma, nos termos do voto do relator, fica julgado por unanimidade. Agradeço mais uma vez a presença e parabéns pela sustentação. Muito obrigado.
Boa tarde.
Boa tarde. Vamos lá, acho que é o último, né?
Não tem mais um?
Tem. Por acaso é minha também. Item 327?
Isso.
Item 327 é o processo 518-72-31 de 2024. Da minha relatoria também. A parte é Sandra Regina Maniezo Lopes, advogada doutora Gisela Bertogna Takeiza. Takeiza?
Isso mesmo. Gisela.
Olha, acertei.
Acertou.
Doutora Gisela, seja muito bem-vinda a esta 7ª turma. Consulta
Obrigada.
Eminente advogado, se dispensa a leitura do relatório?
Sim, dispenso.
Então, está com a palavra.
Obrigada. Boa tarde, nobres desembargadores. Boa tarde a todos que estão assistindo, aos nobres colegas advogados. Se trata de uma discussão de flexibilização da coisa julgada em matéria previdenciária. E se ultrapassada a discussão, análise das provas carreadas aos autos para comprovação de tempo especial e concessão de aposentadoria e transformação em pensão por morte. O parecer do Ministério Público foi no sentido de não afastar a coisa julgada, tendo em vista que a sentença originária apreciou o mérito da demanda. Assim, estamos diante de uma discussão envolvendo segurança jurídica e justiça social. Embora a ação originária tenha sido prolatada com o exame do mérito, as provas utilizadas naquele processo foram insuficientes para a comprovação da especialidade do período trabalhado. O fato da sentença ter apreciado o mérito não deve ser obstáculo à flexibilização da coisa julgada e à utilização do tema 629, julgado pelo STJ, uma vez que novas provas capazes de comprovar todo o alegado foram juntados nesses autos. Nesse sentido, pugna pelos princípios constitucionais do direito dos segurados ao acesso aos benefícios previdenciários e ao direito processual a produzir provas lícitas e pede a reforma da decisão à cor. É a breve síntese da sustentação. Muito obrigada.
Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, doutora Gisela. É, objetiva, mas muito precisa. Então, tenho aqui nossos cumprimentos. De fato, a sentença de improcedentes... Ah, perdão. Perdão, doutor Osvaldo. Quero passar... passar a palavra ao representante do Ministério Público Federal, doutor Osvaldo, para a sua manifestação.
É, como ela bem ressaltou no próprio já disse no parecer do tempo, passou a ratificação. Coisa julgada que vale.
Tá. Obrigado, doutor Osvaldo. É, eu destaco também no voto o parecer do Ministério Obrigado. Público Federal pelo desprovimento do recurso. E anoto aqui no caso, doutora Gisela, que de fato que, né, a R-sentença foi pela ocorrência da coisa julgada, por quando tendo havido apreciação de mérito quanto à especialidade dos períodos pleiteados nos autos, que destaco no voto, com decisão transitada e julgado, reconhecendo, então, a questão da coisa julgada. É, eu também estou caminhando nessa linha de considerar a coisa julgada e na linha do que esta sétima turma vem reconhecendo, né, a impossibilidade do aproveitamento, e aí falo aproveitamento, né, da tese firmada no tema 629, de não aplicação dos casos que não são de exercício de atividade rural. Viu, doutora Gisele? A gente já tem decidido nessa linha, inclusive colho até, trago no voto aqui um precedente da eminente desembargadora federal Inês Virgínia, nossa presidente. É, tem outros julgamentos também dos eminentes colegas, né, desembargador Jean, desembargador Eric. Inclusive trago também lá um precedente da 4ª Região. E de forma que ainda... Penso que enquanto não houver uma manifestação do STJ, né, de um possível aproveitamento do tema para outras situações, a gente vai seguir nesta linha. Então, aqui, destaco no voto, não é possível que se repitam ações previdenciárias com o mesmo causa de pedido, de modo que eu estou aqui reconhecendo também a coisa julgada, e mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. É como voto, eminente desembargador Jean. Como...
Senhor presidente, cumprimento a doutora Gisela, né?
Doutora Gisela,
pela sustentação oral. Bastante sensibilizado com essa situação posta nos autos, porque a gente vê que essa situação tem se repetido, né? A insuficiência da prova para comprovar a atividade especial.
Inclusive na sessão da sessão, lembram-se?
Defeitos dos documentos aptos à comprovação da atividade especial. Neste caso, passou pelo crivo do juízo, em Juizado Especial Federal, e depois pela turma recursal, transitou em julgado. De fato, realmente, o STJ tem essa posição. Né? Quiçá mude, né? Quem sabe muda a orientação. Temos ainda essa posição alinhada ao STJ, né? Eu fiquei bastante sensibilizado realmente com a situação, mas não vejo outra solução a não ser essa que foi dada pelo eminente relator. Então, acompanho sensibilizado com a situação, né? Porque vejo que estamos repetindo, né? Eu acho que é um descumprimento por parte dos empregadores, né? Na hora de apresentar os documentos necessários para o exercício do direito previdenciário, né? Exercício na esfera previdenciária. Né? E justamente em prejuízo dos segurados. Né?
Uhum.
Mas vamos aguardar, quem sabe o STJ, né, mude essa orientação. Acompanho
okay.
O eminente relator.
Obrigado, desembargador Jean, desembargador Eric.
Então, senhor presidente, como eu havia feito em observação ao voto do desembargador Jean, É um assunto que me deixa preocupado, porque na sessão da sessão nós temos olhado ele sob um outro viés, aquela questão de quando a pessoa muda o fator de especialidade, muda a discussão. É, e foi levantado lá um posicionamento em uma ocasião em que nem haveria coisa julgada. Quer dizer, então não estaria violando a coisa julgada porque nem haveria coisa julgada. E eu me lembro até de uma discussão que se estabeleceu. Se a memória não está me traindo, a posição majoritária foi até no sentido de não reconhecer a coisa julgada. Nós precisamos retomar esse tema agora, porque estamos com uma composição diferente na sessão da sessão. Mas aqui eu não tenho dúvida em acompanhar o seu voto, senhor presidente.
Obrigado, desembargador Eric. É, de fato, né, aqui eu acho que o diferente do que a gente vem enfrentando na terceira sessão é que aqui é o mesmo período mesmo, né? Então não tem... E a mesma exatamente, pelo mesmo fator, mas aqui a sétima turma tem uma característica de repensar, né, às vezes, nossas posições. Sim. E podemos avançar nisso quando a eminente desembargadora Inês estiver conosco, a gente repensar nessas outras situações, né, de causa de pedir diversa, né? Ou de período diverso, de período não, de fato, né?
O fator de
incidência
é, né? Diverso. E às vezes os períodos eram os mesmos. É o agente nocivo diverso. É. Eu fiquei em muita dúvida depois daquela discussão. E eu lembro até que o desembargador Fernando Davi, ele falou, olha, mas um momento a discussão tem que cessar, a coisa julgada é para isso. E isso foi alvo assim, de uma saraivada de críticas, né? Por parte de quem estava, na verdade, querendo ver a discussão à luz do processo previdenciário, que seria mais flexível, mas o caso era diferente desse aqui. Mas nós vamos ter que retomar essa discussão lá, porque agora mudou tudo, né? São sinal dos tempos, né? A composição nossa tem mudado com muita rapidez.
Exatamente. Obrigado, desembargador Jean, obrigado, desembargador Eric. Doutora Gisele, então, é nesse sentido que a sétima turma encaminha de forma unânime, agradecendo pela presença e tenha uma boa tarde.
Obrigada, boa tarde para vocês também.
Obrigada. Ah, tá. Só vou retificar aqui, a doutora Sueli está trazendo, que o item 143 da desembargadora federal Inês Virgínia, após ostentação oral, ela irá retirar e não adiar. Feita a correção aqui, eminente presidente.
É porque eu vou... porque eu já vou ser substituída, vou estar de férias, e a doutora Luciana que vem, então se eu for adiar, não vai dar tempo para adiar. Eu não vou estar presente na próxima. Nas duas próximas.
Perfeitamente, presidente. A senhora manda. A senhora manda, a gente ratifica. Ou retifica, no caso.
Eu tenho até, eu vou aqui falar com o presidente, mas eu já vou ser substituída pelo doutor Marcelo, mas como o doutor Orione não está presente, não é, eu acho que a gente tem que esperar uma sessão que, ou então, não sei como é que a gente, até eu queria falar com os senhores, com meus colegas, como é que a gente, porque eu acho que a gente tem que esperar por ele para a gente ter uma deliberação unânime, e aí eu não sei se a gente faz, porque nas duas próximas eu não vou estar presente, e aí mas aí o senhor já vai assumir, doutor Marcelo, porque também já não... E a outra de julho é só eletrônica, talvez a gente, o senhor comece oficialmente, embora já esteja como presidente na de agosto, né? Eu acho que para a gente esperar o doutor Orione.
Pode ser, desembargador Inês. A gente fez com a doutora Sueli também, como é que a gente encaminha isso de forma mais tranquila, né? Que não.
Tá. Mas eu acho que hoje seria assim, minha última sessão, mas o doutor. Eu acho que a gente tem que esperar de qualquer forma pelo colega para a gente deliberar todos, né, juntos.
Perfeitamente. Então,
mas fica aqui meu agradecimento por tudo aí.
Uma honra.
Por mais essa sessão presidida pelo Silvio.
Imagina, uma honra. Então, descobrimos agora que Vossa Excelência esteve aqui só para me espiar, né? Tudo bem, eu entendo. Para ver se eu vou ser um bom presidente.
Perdeu a licença de ministério público, doutor.
Exatamente, doutor Oswaldo está falando, não perdeu a essência do Ministério Público, ó. Tá. Fiscal da sessão.
Fiscal, né?
É, brincadeiras à parte, vai ser difícil substituir a eminente presidente, desembargador Inês por essa característica ímpar, né, dessa sensibilidade, de pessoa amável e que conduz de forma excelente nossos trabalhos. É, seguindo aqui o roteiro, eu concedo a palavra, terminadas as sustentações orais, os pedidos de preferência, eu concedo a palavra ao membro do Ministério Público Federal, Dr. Oswaldo Capelari Júnior, para manifestação, tendo em vista haver intervenção do Ministério Público nos itens indicados pelos relatores.
Eu, Marcelo, ratifico todos os pareceres, até para, né, se presume, evidentemente, com justiça. Só quero agradecer muito rapidamente a minha colega Reis, as palavras, a Rosa. Muito obrigado. E o Sr. Taldem é muito gente boa. E esse desconsórcio de presidentes aqui, né? Passando o bastão, quero agradecer aqui, lembrar a sua saída, né? Infelizmente, vai desfalcar sempre tem alguém. O Sr. Marcelo vai presidir a sessão com bastante ganheza, enfim, com justiça, né? Que é o que interessa. Obrigado.
Obrigado, doutor Oswaldo, e sempre com a fiscalização do nosso Ministério Público Federal. Obrigado, doutor Oswaldo, uma alegria revê-lo. Então, concluindo o julgamento dos processos de consultação oral, tendo em vista que foram inseridos no PJE todos os votos, anotações, divergências, pedidos de vista, retiradas de pauta e adiamentos, e com a manifestação do Ministério Público Federal sobre todos os pareceres, consulta os nobres pares se há algum voto que queiram destacar ou se podemos proceder ao julgamento conjunto dos demais feitos.
Sim, senhor presidente.
Todos de acordo, agradeço. Então, ante a concordância da turma julgadora, proclamo os resultados constantes no PJE, cabendo à secretaria realizar os devidos apontamentos. Nada mais a ser apresentado, declaro encerrada esta sessão, agradecendo a presença de todos e de todas. Muito obrigado.
Um abraço. Um abraço a todos.
Função. Ainda?